Revista do Meio-Dia.
Uma boa tarde a você. Está começando a edição de número 800 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Apresentação de Liette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Gianni, colaboração das estagiárias Raquel Cassitas e Heloísa Gonçalves. Nas mídias sociais, Cauana Cardoso e na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é segunda-feira, 15 de maio de 2023. Em Londrina, dia de céu claro e sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima durante a manhã foi de 11 graus, podendo chegar a 25. Vamos aos destaques de hoje. Professores da UEMP, UniOeste, Unespar, UEPG e UEM iniciam greve hoje por tempo indeterminado. Agora, contando com a UEL, são 6 das 7 universidades estaduais que aderiram ao movimento em defesa da reposição integral das perdas salariais, que chegam a 42%. Lideranças sindicais aguardam reunião com o governo na quarta-feira, com expectativa de negociação. Empresários brasileiros irão testar o trabalho semanal de 4 dias. Os impactos dessa redução na jornada, já experienciada em outros países, estão nos comentários de Marcos Rambalducci, na coluna Economia para Todos. Na coluna Conversa de Cozinha, Valéria Mortara fala sobre a canela, certamente a especiaria mais utilizada no mundo todo. Circulações e palcos musicais, projetos que valorizam música de qualidade, apresentam nesta semana 5 atrações. Entre elas, show com a filha de Carlos Lira na quarta, concerto da Oswell na quinta e a apresentação de Silvia Borba e Paulo Vitor Poloni na sexta-feira. A esposa de Tchaikovsky, filme estreia hoje no Cine Teatro Ouro Verde e nesta segunda todos pagam meia entrada.
A UEL e você.
Professores da UEMP, UniOeste, Unespar, UEPG e UEM iniciam greve hoje por tempo indeterminado. Agora, contando com a UEL, são 6 das 7 universidades estaduais que aderiram ao movimento grevista em defesa da reposição integral das perdas salariais que chegam a 42%. Falta apenas a Unicentro, que tem assembleia marcada para a próxima quarta, dia 17. Até o momento, o governo Ratinho Júnior mantém a proposta de 5,79% de reposição, muito abaixo das perdas acumuladas nos últimos 7 anos. De acordo com o Sindipro Aduel, Sindicato dos Professores da UEL, está agendada uma reunião em Curitiba para quarta-feira próxima do Comando de Greve Estadual com o secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, no período da tarde. A expectativa é que, por meio das 7, o governo abra diálogo e apresente uma proposta de negociação para pôr fim à greve. O Sindipro Aduel, inclusive, já definiu nova assembleia para quinta-feira desta semana com o objetivo de apresentar aos docentes os resultados da reunião de quarta em Curitiba. Neste momento, as aulas na UEL estão suspensas, mas estão mantidos os serviços essenciais prestados à população, além de pesquisas em andamento com organismos vivos e que não podem sofrer interrupção e que têm professores à frente do comando dessas atividades, como, por exemplo, os atendimentos na clínica odontológica, BB Clínica, HV, HU, farmácia, escola, escritório de aplicação de assuntos jurídicos, ambulatório de especialidades do HU, o HC, entre outros serviços. E na primeira semana de greve dos professores da UEL, o movimento do restaurante universitário caiu em média 60%. A informação é do chefe da divisão do RU, Márcio Rogério Moraes Machado. Segundo ele, foram servidas, em média, 1.350 refeições por dia. A capacidade é de 3.400 entre almoço e jantar. Machado informa que o atendimento continua normal, das 11 da manhã às 2 da tarde no almoço e das 5h30 da tarde às 7h30 da noite no jantar, e que menos comida está sendo produzida por causa da paralisação docente, que afeta a frequência dos estudantes. A estagiária Heloísa Gonçalves gravou uma conversa com ele sobre como é feito o controle de qualidade no restaurante, o destino dos alimentos que sobram e como está a análise das amostras servidas em fevereiro desse ano, quando houve uma possível intoxicação alimentar que atingiu dezenas de estudantes.
Eu queria saber se o funcionamento do restaurante mudou de alguma forma com a greve.
Bom, com essa paralisação que começou agora, que já é uma greve, na verdade, né? A partir de segunda-feira, a gente está atendendo normalmente, assim, o horário nosso. Tanto o almoço quanto o jantar no horário normal, das 11 às 14, das 17h30 às 19h30. Porém, caiu muito movimento, né? É isso que a gente conseguiu perceber nessa primeira semana, que vai concretizar amanhã.
Então vocês estão produzindo menos comida agora?
Estamos produzindo menos comida. A gente faz a Marisa, que é a nutricionista, nossa responsável da organização da produção, ela está fazendo em uma média para 1.000 pessoas. Ontem, como era feijoada e a primeira do ano, então a gente fez para 1.400, deu 1.390, certo? Em cima, isso para o almoço. A gente trabalha mais em cima do almoço, que o jantar é mais tranquilo. O jantar está dando 290 pessoas, a média no dia. Ontem deu 400, por causa da feijoada. Mas o normal nosso atender é 900, 800, depende do cardápio. Quando é uma lasanha, um filé de frango, passa de 1.000 à noite. A média nossa é de um almoço é 2.500, está tendo 900, um terço mais ou menos, né? Caiu para um terço.
E o que vocês fazem com a comida que sobra? Se sobrar no almoço, vocês podem usar de novo no jantar?
Então, por isso que é muito complexo. O restaurante, assim, o normal dele é complexo, porque a gente tem uma média conforme o cardápio que ela vai programar. Mas lá eu sei que vai dar bastante gente, que ela tem uma média de usuários daquele período. Então a gente trabalha em cima, praticamente assim, quase não sobra. Por exemplo, a feijoada, ela preparou, como era a primeira do ano, a gente não tinha ideia. Então, assim, ela preparou em cima das informações do ano passado, mas a feijoada, assim, tem que fazer ela todo no almoço, pela quantidade, pelo tipo da produção que tem que cozer dela, é mais difícil, né? Então, ficou para janta, mas geralmente dá em cima. Se sobrar, só se der muito, assim, ela fez para 700, veio 300, aí geralmente sobra, mas só que daí tem onde acondicionar dentro da temperatura, que não tem risco de contaminação. Mas a maioria das refeições que é feita no almoço, pouca coisa sobra para a noite. Talvez sobre o arroz, o feijão, talvez, porque o arroz e o feijão já faz uma quantidade para... O pessoal pega em mais, não dá para ter uma precisão de quantitativa.
E se sobrar do jantar, daí o que vocês fazem com a comida?
Jantar geralmente sobra muito pouco. Quando sobra, a gente deixa lá como opção, assim, opção para a pessoa quiser pegar, não como um ou outro, né? Sobra carne com batata e no outro dia é peixe. Porque a gente coloca os dois. A pessoa quiser pegar os dois ou pegar um do outro, tem essa opção. Mas é bem pouco. No primeiro horário, às 11, às 11h30, já foi tudo. Muito difícil sobrar muito. Só quando deu uma quebra, assim, teve um problema, produzir uma hora dessa para janta, por exemplo, para 800 pessoas. Aí acaba a energia. Acaba a energia na hora que está atendendo. Aí não consegue atender. Aí aquilo lá vai sobrar. Ou a gente congela, daí tem todo uma preparação para congelar, para servir no próximo cardápio, ou ela repete amanhã, entendeu?
E eu sei que vocês falam que pode ter alteração no cardápio sem aviso prévio. Que tipo de imprevisto que pode acontecer para acontecer essa mudança?
O mais provável que está acontecendo, que a gente tem uma dificuldade muito grande com o fornecedor. A gente faz uma programação, assim, uma semana geralmente de antecedência. Carne ao molho, carne em curso, é a média de 500 quilos. Não é qualquer pessoa que tem essa carne assim de um dia para o outro. Então eles também têm que programar com o fornecedor deles, né? E eles depois preparar essa carne, que ela vem, algumas carnes já vêm no corte já.
E como que vocês fazem o controle de qualidade da comida?
Então, o controle da qualidade nossa já começa na recepção aqui. O produto que estiver fora do padrão, a gente devolve. Aí por isso que acontece algumas mudanças. Tem uns dias atrás teve problema com feijão. Chegou um feijão aí que não tinha jeito. Estava bonito na embalagem, abriu, estava cheio de caruncho, feijão velho, devolvendo tudo. Ficamos acho que 2 dias sem feijão, porque o fornecedor tem um prazo para entregar, ele teve que pegar um lote novo dele e conseguiu acertar a situação. Acontece também com um hortifruti, que entrega praticamente quase todo dia. A gente tem um contrato com a agricultura familiar, é uma parte social que a gente tem também, e com uma outra empresa que é uma empresa não é comum, que faz a parte de hortifruti. Então a gente pode pedir dos dois. Agora, deixar de ter um é muito difícil. aconteceu esse tempo atrás do feijão, que não tinha como. Uhum. Porque é média de 120 quilos por dia de feijão, então não consegue também, não vai ali no mercado e pega 120 quilos, né? A qualidade começa aí, recebendo ali. Se tiver problema, já dificulta, né, o cardápio aqui. Mas a qualidade ali, ó, é no estoque nosso. Depois tem uma manipulação aqui no açougue, que são as carnes. Depois vem para a cozinha e a produção da enzima.
E sobre esse, o caso que foi em fevereiro, que algumas pessoas passaram mal, disseram que depois de comer aqui. Vocês descobriram se foi a causa aqui do
então,
R1 mesmo?
Então, a gente fez, teve algumas amostras que a vigilância veio aqui, que teve um, a vigilância veio porque teve uma denúncia. Então, é a obrigação deles vir no local. Eles fizeram a avaliação aqui do setor, assim, de um todo, algumas coisas que eles pediram para a gente organizar que estava fora do padrão. Mas, assim, coisas administrativas, etiqueta do tipo do produto que estava armazenado na câmara fria, coisas assim simples. Daí eles levaram as amostras. Eles tiveram uma resposta ainda. Eles mandaram a resposta para nós dessa amostra. A amostra nem faz aqui em Londrina. Proteínas que foram o foco da suposta, né? É uma suposição que foi na alimentação do Rio. Não tivemos. E aí nós também levamos aqui para o TAM, nosso laboratório aqui da CCA, que também tem análise de alimentos, só que a gente mandou um monte de amostra e ainda a professora Vilma lá, ela está concluindo ainda para nos dar uma resposta. A gente está aguardando também, uma coisa bem demorada. Pegamos uma amostra que a gente tinha de 4, 5 dias, cada amostra tem todos os itens do cardápio, desde a salada, a sobremesa, arroz, feijão, do almoço, depois do jantar. Então, assim, praticamente 12 de amostra de cada dia. Então, ela tem que analisar cada um e ver se cada um vai dando alguma coisa. Eles têm que ir aumentando o tempo de cultura para saber se tem alguma coisa.
Então, vocês não têm nem previsão de quando vão receber?
Ainda não temos nada. Pelos acontecimentos, foi naquele período, depois cessou. Teve muita questão de vírus, né, virose nesse período. Então, pode também ter uma situação de similaridade de situação. Tem os mesmos sintomas, né? Tanto é que alguns questionamentos que chegou para nós pela auditoria falavam especificamente da comida. Poderia ser tal dia que eles comeram e tal, passou mal. E algumas falando assim, eu passei mal também, mas eu não comi no Rio. Eu só tomei água no CCB. Eu tomei água, outro também citou que tomou água lá no César. Passou mal, não comeu no restaurante. Então, é muito ambígua a situação, né? Então, só uma avaliação. Esperando a vigilância, não tinha uma resposta. Se fosse alguma coisa grave, com certeza eu já tinha vindo, né, já. Mas, e portanto, também, né? Não, mas possivelmente vai ter alguma resposta. Administração superior, possivelmente vai dar alguma resposta.
Márcio Rogério Moraes Machado, chefe da divisão do RU, em entrevista a Heloísa Gonçalves.
A UEL e você. Economia para todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. O aumento da produtividade do trabalho, face ao uso intensivo de tecnologia, não só permite, como exige que a jornada de trabalho seja reduzida. Não é coerente imaginar a possibilidade de aumento na oferta de bens e serviços proporcionado pela adoção de padrões de produção baseados na automação e na inteligência artificial, se não houver a contrapartida na possibilidade de consumo. E para garantir que todos tenham trabalho e renda, é sensato que caminhemos para a redução do comprometimento de tempo laboral. Prática essa que começa a ser avaliada ainda este ano no Brasil. E é sobre esse tema a coluna de hoje. A adoção de tecnologia ao longo da história tem proporcionado avanços significativos na produtividade e eficiência dos processos, com consequente redução na jornada de trabalho, e não só por força da atuação sindical, mas por interesses patronais. Henry Ford, já em 1926, percebia que reduzir a jornada de trabalho para 40 horas semanais não só aumentava a produtividade, como também permitia que as pessoas tivessem mais tempo livre para o lazer, o que era fundamental para aumentar as vendas de carros. Portanto, os ganhos vêm nos dois sentidos. Aumenta a produtividade do trabalho humano e aumenta a disponibilidade de tempo para fazer o consumo. E observe a necessidade de simetria entre produção e consumo. Se a adoção tecnológica que aumente a produtividade não vier acompanhada da igual possibilidade de consumo, a conta simplesmente não fecha e o sistema não se mantém em pé e em equilíbrio. E nesse sentido, nasci em 2018 a Fordaywick Global, uma comunidade estabelecida na Nova Zelândia, sem fins lucrativos e com o propósito de fornecer uma plataforma para pessoas e empresas que estivessem interessadas em apoiar a ideia da semana de 4 dias como parte do futuro do trabalho. E com o objetivo de entender melhor o impacto de tal proposta, essa organização levou avante um experimento piloto no Reino Unido, envolvendo 61 empresas e 2.900 trabalhadores. O piloto foi um teste de 6 meses de uma semana de 4 dias, sem a perda de pagamento para os funcionários e sob a coordenação de pesquisadores acadêmicos independentes do Boston College e da Universidade de Cambridge. Com a aplicação dessa prática, a receita das empresas participantes aumentou em 35% na comparação com um período similar em anos anteriores. A rotatividade dos funcionários caiu 57% e 92% das empresas participantes do piloto passaram a adotar assim a semana de 4 dias. E para 39% dos empregados, o resultado foi a redução do estresse. 71% deles acusaram redução dos sintomas de burnout. Mais da metade acharam mais fácil conciliar vida pessoal e profissional. E 15% deles garantiu que não quer voltar para a semana de 5 dias, qualquer que seja o aumento salarial concedido. E essa experiência será agora replicada no Brasil, em uma parceria entre a brasileira Reconnected Happiness at Work e a 4-Day Week, com início previsto para junho e dezembro deste ano, e expectativa de reunir empresas de distintos setores. Independente dos resultados, que penso serão no mesmo sentido ou até melhor que aqueles obtidos no Reino Unido, entendo que é inevitável que caminhemos para a adoção da redução da jornada de trabalho face à adoção de tecnologias que multiplicam a oferta de bens e serviços. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Oiê, tudo bom? Entra no Repara Bagunça, senta e vamos que vamos. Vamos seguir perfumando a nossa alimentação? Porque sim, é possível, desejável e eu diria que essencial que a alimentação saudável seja gostosa. Hoje é aquele cheiro da doçaria brasileira, não só brasileira. A canela certamente é a especiaria natural mais utilizada em doces no mundo todo. A canela é utilizada desde a antiguidade. Há documentos chineses com mais de 5 mil anos mencionando essa belezura. Como a maioria das especiarias, ela era usada como medicamento e conservante, passou para a cozinha dos ricos e poderosos por ser um ingrediente caro e de procedência mantida exclusiva pelos mercadores, e quando viram que era fácil de plantar em várias regiões, entrou na cozinha de todo mundo que gosta de coisa boa. Como a maioria de vocês sabem, a canela vem da casca de algumas espécies de árvore da família Cinnamomum. Elas variam em sua composição e, consequentemente, na intensidade do seu perfume. Você já notou que tem paus de canela bem grossos, com o rolinho mais curto, e outros em que ela parece um papel marrom bem enrolado? São os dois tipos básicos de canela. A do Ceilão é a mais fininha. E a cássia, ou da China, é a mais grossa. Muito se fala sobre ações positivas e negativas à saúde com o consumo da canela. ela realmente possui uma grande variedade de compostos, alguns muito benéficos e outros tóxicos. Mas o consumo moderado da canela in natura na alimentação não vai trazer nem grandes vantagens e nenhum dano. Portanto, se você acreditou que polvilhar canela no seu suco vai acelerar seu metabolismo, eu sinto muito. E se você está grávida e não come bolinho de chuva porque a canela é abortiva, da próxima vez que ele aparecer, seja feliz. Mas, se você coloca uma colher de chá de canela na água e toma, seja lá para o que for, aí é melhor parar. A grande evolução da farmacologia e o aumento da expectativa de vida que veio com ela vem justamente do poder que essa ciência tem de separar os componentes dos ingredientes que a natureza oferece. Use a canela como um ingrediente que vai tornar a sua alimentação gostosa e apetitosa. Essa é a sua principal propriedade.
Conversa de cozinha.
A canela é muito utilizada em doces, desde a panificação do centro e leste europeu, passando pela doçaria portuguesa, chegando nos nossos doces típicos, como doce de abóbora, curau e canjica. Mas ela também é condimento e faz parte de misturas muito usadas em pratos salgados. Ela está lá na pimenta síria, perfuma a moussaka grega, inúmeros pratos indianos e chineses. Uma pitada de canela pode fazer toda a diferença em um molho de tomates, especialmente aqueles de cozimento longo. O perfume adocicado da canela é um grande parceiro de quem está querendo moderar no açúcar. Maçã ou banana cozidas ou assadas, só polvilhadinhas com canela, ficam com cara de sobremesa. Se você quer tirar o açúcar do café, experimente um toquinho de canela e veja como fica mais gostoso e mais fácil. Nos doces, sem comentários. Vai bem em tudo. Mas, se colocar em tudo, vai perder a graça, né? Tudo com o mesmo gosto, por favor. Falando em canela, a moderação é tudo. Bom, como hoje eu falei muito, vai lá no meu Instagram, @valeriamortara, e veja a calda de caramelo, canela e noz moscada que eu fiz numa live. Ou vai ser delícia ver você na minha cozinha de novo. Até semana que vem. Tchau, beijão.
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @valeriamortara. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Samba, bossa nova e repertório de música brasileiros, projetos Circula Sons e palcos musicais que oferecem música de qualidade para o público de Londrina apresentam nesta semana 5 atrações, entre elas concerto gratuito da Osuel Quinta-feira com repertório de música brasileira. Mourão de Guerra Peixe, um dos temas do repertório da Ozuel. De Guerra Peixe, a Ozuel toca ainda Ponteado. Temas de Cláudio Santoro, Anderson Viana, Vila Lobos, Mestre Duda, Lorenzo Fernandes, Henrique de Curitiba e Rogério Krieger também estão programados. Regência do maestro Alessandro San Giorgi. Quinta, 8h30 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde. Concerto tem entrada franca e os ingressos devem ser retirados uma hora antes na bilheteria. O concerto será pelo projeto Circulações, que celebra os 70 anos do Ouro Verde. Tem patrocínio do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura. A Orquestra Sinfônica da UEL caminha para os seus 40 anos, primeira orquestra sinfônica do Paraná. Já na quarta-feira, a cantora Kay Lira com o violonista Maurício Maestro apresentam o show Bossa Nova, no Espaço Vila Rica.
Podem me chamar e me pedir em meu lugar. Podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar. Podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que estou cansada de viver, que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você.
E rogar, podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar. Eu não vou ir e não lhe pedir. Eu não vou ir, não quero ir. Também podem me brigar.
Filha de Carlos Lira, um dos principais compositores da Bossa Nova, hoje com 90 anos de idade, ela vem a Londrina mostrar um repertório de temas compostos pelo pai, também por outros autores do movimento. Nessa gravação, ela canta com Carlos Lira há 14 anos atrás, no programa Sarau da Globo News, na celebração dos 50 anos da Bossa Nova. O show de Kay Lira e Maurício Maestro é uma iniciativa do Palcos Musicais. Tem ingressos a R$ 20,00 a inteira, R$ 10,00 a meia, à venda na plataforma Simpla. Depois de amanhã, 8 da noite, no Espaço Vila Rica, que fica na rua Piauí 211. Já amanhã, também pela programação do Palcos Musicais, Roda de Samba, dos alunos do professor Paulo Vitor Poloni, da Escola Canto da Lira, na ML Cultural, 8 da noite, e a entrada é de graça. No palco, 21 cantoras, também cantores, acompanhados do violonista Arthur Guimarães. Na sexta, Paulo Vitor sobe ao palco do Espaço Vila Rica para o show Já Tô no Samba. Na segunda parte da apresentação, Silvia Borba, show de estreia do disco Fala Mulher.
De bamba, presta continência ao pandeiro e reverência ao violão de microfone na mão. É palavra de mulher, enquanto eu canto, sai quebrando, chispa fora, dá no pé, que o muro pega bem no pau da venta. Só fica quem aguenta, tem que dar e receber do muito amor que sai do peito nessa hora. Antes, depois e agora, dona do meu bandolim azulzinho, meto seu bico em outro camarim.
Dona do samba, um dos temas do primeiro disco de Silvia Borba. O show dela e Paulo Vitor Poloni se chama Encontros. Tem ingressos R$20 a inteira, 10 a meia, à venda na plataforma Simpla. Na véspera do show, quinta-feira agora, vamos receber a Silvia e o Paulo Vitor ao vivo aqui na revista. Eles vão estar com o violonista André Siqueira.
Presta continência ao pandeiro e reverência ao violão de microfone na mão. É palavra de mulher, enquanto eu canto sem quebrantes, espaço fora da no pé.
Tanto Paulo Vitor como a Silvia Borba vão estar com os músicos André Siqueira no violão, André Vercelino, percussão, Bruno Cotrim na bateria, Gabriel Zara no baixo e Júlio Hertal na flauta. E no sábado, dia 20, das 10 da manhã ao meio-dia, oficina O Cantar Brasileiro com Paulo Vitor na Biblioteca Pública. A entrada é de graça. Palcos musicais têm patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. De 21 a 24, outras 5 atrações estão programadas pelo projeto Palcos Musicais. Você confere a programação completa em @palcosmusicais. No início dessa reportagem, falamos também do concerto gratuito da Usuel na quinta pelo projeto Circulações. Você acessa a programação no @circulações. E agora o assunto é literatura. Jornalista formado pela UEL, Giovanni Nobili está lançando a Galeria de Arte da Fifi, obra infantil e seu primeiro livro.
Oi, Patrícia. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra falar aqui com a Rádio UEL sobre literatura, sobre cultura, algo muito importante aí para o nosso país, né? Sobre o processo de produção do livro, na verdade ele nasce muito antes de ter essa pretensão de ser um livro. Ali em 2020, 2021 mais ou menos, no auge da pandemia, eu estava trabalhando em casa e minha filha também não ia para a escola na época, por óbvio, né? Por conta da pandemia, esse momento difícil que todo mundo passou. Ela tinha de 2 a 3 aninhos na época, então para entretê-la ali comigo, eu deixava alguns desenhos para ela fazer, rabiscar, pintar, e eu ia digitalizando e salvando esses desenhos. O tempo passou e eu me percebi com algum volume desses desenhos, né? 2 anos aí de pandemia depois. E imaginei o que fazer com esses desenhos, porque eu queria fazer algo lúdico com eles, né? Então eu imaginei primeiro uma pequena exposição de arte dela, por exemplo, alguma brincadeira nesse sentido. E foi aí que eu pensei, por que não escrever uma história infantil? E foi assim que nasceu a Galeria de Arte da Fifi, esse meu primeiro livro infantil, que está sendo lançado agora em maio, pela Casa Kids, que é um selo de literatura infantil da Editorial Casa, que é uma editora lá de Curitiba. Ela comprou a ideia na hora, gostou muito da história, né? É o meu primeiro livro infantil, e para mim é muito especial porque ele trata aí da relação minha com a minha filha, né? Com a Clarice, que a gente chama ela aqui carinhosamente aqui em casa de Fifi. A Galeria de Arte da Fifi mostra esses desenhos dela produzidos nesse período aqui em casa comigo.
Ele comenta sobre o que as crianças e também seus pais vão encontrar no livro.
A Galeria de Arte da Fifi é uma viagem lúdica aí pela imaginação das crianças. A obra vai fazendo um passeio muito gostoso pela criatividade infantil e a Fifi é uma personagem central aí do livro. E ela vai guiando os leitores, acompanhada de seus bonecos, bichinhos de pelúcia, que ganham vida na obra pela ilustração da Nani Vasques, que é uma ilustradora londrinense muito boa, e que assina aí as ilustrações, mesclando essa ilustração, esse refinado acabamento artístico dela, com os desenhos que a Clarice fez, que a Fifi fez aqui em casa, né? Ficou um resultado muito bacana. Então a Fifi, a personagem central, ela guia os leitores aí nesse passeio, que começa no sofá de casa e segue pelos corredores aí de sonhos e fantasia das crianças. E é possível, então, desvendar os caminhos em que se encontram brincadeiras, histórias em quadrinhos, personagens de filmes e tirinhas. Tudo isso vai compondo aí essa exposição da Galeria de Arte da Fifi. O que eu acho bacana é que o livro também se tornou um convite à conexão entre os adultos e crianças, né? Os pais, avós, tios, os cuidadores, enfim. Já que além da contação da própria história, ele proporciona um outro momento interativo, já que a Fifi, ela convida a todos para também reproduzirem as suas expressões artísticas nas páginas lá no final do livro, que são emolduradas como quadros, assim, para compor aí parte dessa exposição de arte, né? Então, a Galeria de Arte da Fifi se torna uma galeria que recebe com exclusividade a arte de cada criança que vai ter o livro em mãos, né? O momento de leitura para uma criança já é um momento muito interativo. E aí, depois, a criança poder fazer parte daquele livro com o seu próprio desenho, acho que isso torna o livro aí uma peça muito bacana sobre essa relação entre adultos e crianças, a relação de cuidado, né, que se deve ter com cada criança.
Giovanni Nobili explica que a obra já sai com acessibilidade.
Pois é, essa versão em braille aí me deixou muito feliz, e não só a versão em braille, o livro também vai ter uma versão em audiolivro. Então, essa pegada de acessibilidade eu achei muito bacana, e ela é uma iniciativa da própria Casa Kids, esse selo de literatura infantil da Editorial Casa. Mais do que publicar histórias aí, né, para as crianças, eles têm um comprometimento com a inclusão e acessibilidade no universo dos livros. E isso é muito bacana e acho que tem tudo a ver. A gente precisa levar a cultura cada vez mais pessoas. Então, não só a edição do livro em papel, mas também formatos digitais como audiolivro, ou então em papel com formato em braille. Isso ajuda a fazer a literatura infantil, a cultura de forma geral, chegar a mais pessoas. Eu fiquei muito feliz também com essa iniciativa de inclusão da parte deles.
Morando em Brasília desde 2010, onde atua na assessoria de comunicação do Banco do Brasil, ele comenta sobre o próximo lançamento, obra que tem relação com Londrina.
Sim, tem projeto novo no forno, Patrícia. Lá no segundo semestre, a Ópera Editorial, que é uma editora que valoriza escritores novos, ela está lançando um livro meu de poesias, que é uma surpresa muito grata para mim, porque eram poesias que eu escrevi ainda em Londrina, aí já tem uns 15 anos elas, né? E então, fiz uma coletânea e estou lançando pela Ópera Editorial. O livro está vindo muito bonito, estou acompanhando toda a produção. Vai ter a fotografia na capa clicada pela fotógrafa Marina Teles. Espero aí no segundo semestre voltar a falar aqui contigo sobre o lançamento dele. Além disso, outro projeto aí na área de literatura é o meu endereço no Instagram, que se chama @destravaletra. No sentido de destravar a letra mesmo, né? De a gente se soltar para a literatura, colocar a letra no papel, enfim. Então, é um projeto meu no Instagram que traz indicações de livros, citações e outras inspirações aí do mundo da literatura, e que mais adiante vai ter também o lançamento de cursos de escrita por ali no Instagram, @destravaletra.
O jornalista formado pela UEL, Giovanni Nobili, também escritor, a obra infantil A Galeria de Arte da Fifi está disponível no site da editora Casa Kids, também com o próprio autor via Instagram, @destravaletra. E o vencedor do concurso Comida de Boteco de Londrina será conhecido hoje a partir das 19h no Santidade Bar. Participam representantes dos botecos, também jurados e empresas apoiadoras. É a primeira vez que a cidade participa do concurso de comida de raiz, 23ª edição, realizada simultaneamente em 24 circuitos de todas as regiões de norte a sul do país, em 50 cidades. O foco, valorização do pequeno comércio familiar. No mês que vem, uma comissão de jurados vai visitar os 25 campeões para eleger o melhor. Serão 3 jurados, um da própria cidade, 2 de fora, para evitar bairrismos. Lembrando que a divulgação do vencedor de Londrina do Comida de Boteco será feita logo mais 19h no Santidade Bar, no Zerão. 14 botecos da cidade disputaram essa edição com petiscos e porções.
Можете мне представить Чайковскому? Я хочу в консерваторию поступать.
В консерваторию? Ой, зачем вам? Лучше замуж выходите.
Я хочу только одного. Всю жизнь быть с вами рядом.
Я сейчас не в лучшей паре. Финансовые затруднения у меня.
Это не помеха. За мной есть приличное приданое.
Что случилось? На тебе лица нет.
Я невеста. Мне Чайковский предложение сделал.
Кит, ты меня сейчас убил. Ты женился? Как вам это удалось?
Ой, я к стыду своему ничего не знала. Об его успехах и славе, правда?
Хочешь следить? Беги.
Estamos ouvindo o trailer do filme A Esposa de Tchaikovsky, que entra em cartaz hoje no Cine Teatro Ouro Verde. Antonina Miliukova é uma jovem aristocrata bonita e brilhante. Poderia ter tudo o que quisesse, no entanto, sua única obsessão é se casar com Tchaikovsky. A única razão pela qual o compositor finalmente aceita a união é para acabar com rumores sobre ele. Sem sentir amor e culpando-a por seus infortúnios e colapsos, as tentativas de Tchaikovsky de se livrar de sua esposa são brutais. Consumida pelos sentimentos por ele, Antonina decide suportar e fazer o que for preciso para ficar com seu grande amor. Sinopse de A Esposa de Tchaikovsky, drama que entra em cartaz hoje no Cine Teatro Ouro Verde. 143 minutos de duração, classificação indicativa 16 anos, produção da França com Rússia e Suíça. Sessões às 4 da tarde, 7:30 da noite. Bilheteria do Ouro Verde abre meia hora antes da sessão, só aceita pagamento em dinheiro. Hoje, dia de estreia, todos pagam meia entrada, ou seja, R$ 10. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
Por hoje nós ficamos por aqui, mas estaremos de volta amanhã ao meio-dia. Eu espero você até lá e uma excelente tarde.